Posso começar? Começando então. Tem um algo na vida que muito me intriga.
Oi, bom dia. Eu sou Camila. Queria fazer uma pergunta para você. O que é a América Latina?
Quase todos os países combinados.
Quase? Que país será que tá faltando aí?
Posso te fazer uma pergunta? Tira esse negócio da boca, então.
Sim, senhor.
O que é a América Latina?
Não sei.
Não sabe?
Não sei. América Latina é um tipo de um lugar que tem muitos países juntos, mas quase todos deles. Mas eu não quero falar na América Latina.
Do que você quer falar?
De animais da América Latina? Não. Ah, de dragão. Sim.
Tem dragão latino-americano?
Não. Os dragões vivem no Brasil, porque eles são um país estranho que é em Brasil, onde que a minha mãe mora.
Essa sou eu, Camila, jornalista, 44 anos de idade. A mãe desses dois meninos pequenos, Noah e Adrián, meio brasileiros, meio colombianos. Agora eles cresceram, são meninos médios. Nós três nascemos em São Paulo e moramos nesse país estranho, o Brasil, onde na cabeça deles, em algum momento, houve dragões. Somos uma família latina. Ou será melhor dizer latinizada?
Boa tarde. O que você pensa de América Latina?
A América Latina, para mim, é um lugar muito colorido. Que eu acho
muito
que tem
bonito, tem muitos países.
Muito obrigada pela sua pergunta. A gente conhece uma pintora mexicana, que eu tenho muitos livros dela. Como é que ela chama mesmo?
Frida Kahlo.
Também tem o marido dela, ele era pintor também, né? Diego Rivera. É isso, vamos no catavento?
Só depois de poder bailar. Vamos bailar?
Vamos bailar.
Faz tempo que me pergunto, por que não é todo mundo no Brasil que se sente parte da América Latina? Que não sente curiosidade por algo que está tão perto? É como aquele vizinho de porta que você não cumprimenta quando encontra na rua. Feio, né? Nós, brasileiros, crescemos alimentando uma série de clichês sobre esses países, tão próximos de nós, sem muita vontade de tentar entender como as coisas são de verdade. Nessa, infelizmente, me incluo. Ou me incluí por um tempo. Até que dei um basta. Pus na cabeça que ia, sim, cumprimentar os vizinhos. Ficar amiga da galera.
Ai, Camila, não sei se você se lembra, mas no Natal de 2007, você resolveu trazer um rapaz que você namorava na Colômbia, era Alex, né? Aqueles amigos secretos lá de 20 pessoas, tudo da família. E acho que foi um sorteio meio dirigido, porque ele me tirou, né? E a hora que ele me tirou, que chamaram ele, ele tinha me tirado, foi entregar. E a gente tinha aquele hábito de ficar brincando com os presentes quando aparecia, se era barato, se era caro. E ele saiu com uma caixinha pequenininha aí, e a hora que ele tirou aquela caixinha pequenininha e foi falar que tinha me tirado, foi um grito só, uníssono. É cocaína! É cocaína! Nossa, que constrangedor!
Colômbia igual a droga. Depois a gente reclama do Brasil igual a bunda. Era brincadeira da família, ok. Mas ninguém ali, além de mim, tinha pisado em Bogotá ou em qualquer outra cidade colombiana para poder citar outra coisa sobre a Colômbia que não cocaína. Bom, meu namoro com Alex terminou, ainda que não por causa desse amigo secreto polêmico. Ao menos serviu para trazer a Colômbia para dentro da nossa casa brasileira. Quando todos já estavam acostumados, outro colombiano cruzou meu caminho. E com esse, eu tive filhos. Como se vê, terminei arrastando não só as crianças, mas a família toda para essa reflexão.
Por que sabemos tão pouco da tal América Latina?
E, sem querer querendo, enfiei na cabeça deles que ser latino é algo complexo e muito legal ao mesmo tempo. Vai que eu enfio na de vocês também.
Acordo muito cedo, mas não fico preocupado. Muita gente me censura, e acha que eu estou errado. Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. O apressado come cru e eu como mais descansado. Soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano.
Latina, eu? Crônica de uma brasileira que se descobriu latino-americana.
Soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano.
Antes de mais nada, o que é isso que o mundo chama de América Latina? Seria essa também uma identidade brasileira? As perguntas até que são simples. Já as respostas...
Então, eu estou perguntando para todo mundo o que, que é a América Latina.
Uma região geográfica, geocultural, caracterizada pelo isolamento. Isso a gente aprende com Jared Diamond. Como é que ele formula isso? Por que, que Pizarro subjugou a Atahualpa e não o contrário? Porque não havia fronteiras, não havia grandes obstáculos naturais entre tudo que se descobria no Crescente Fértil, no Oriente Médio, toda a civilização que nasceu ali, não havia grandes obstáculos naturais entre aquilo e a Europa. As informações chegavam muito rápido. Daí ele explica como o mundo se tornou eurocêntrico. Já nas Américas, você tinha ainda, além da divisão dos Andes, que não vem ao caso, a divisão entre a América do Sul e a América do Norte, as selvas intransponíveis, dificílimas, a informação nunca circulou de uma América para outra como circulava entre a Ásia e a Europa. Mas isso é uma elucubração geocultural. Como uma América Latina no sentido moderno e do ponto de vista de um brasileiro, a América Latina é um lugar perto do Brasil. Quer dizer, longe do Brasil.
Por que tantos brasileiros não se reconhecem latinos ainda?
Eu acho que ainda é uma identidade em construção. Eu acho que a gente ainda está aprendendo a entender o que a gente é, né? Principalmente nós, brasileiros, que às vezes nos achamos mais neto de europeu, né, da nona, da italiana, não sei o quê, da alemã.
Diferente do meu chefe e amigo Pedro Bial, não sou filha nem neta de alemães, ainda que exista na minha família o tal sangue europeu que a pesquisadora Flávia Durante falou. No meu caso, vem de portugueses e italianos principalmente. Mas ele tem razão. O Brasil ainda não encaixa 100% nesse mapa latino cultural, artístico, afetivo. A gente anda olhando para outros lados, quando aqui do lado tem coisas incríveis a serem descobertas. Sou da opinião que já passou da hora de a gente beber dessa fonte, rica e próxima. Por isso essa história de como me descobri latino-americana. Ela passa por eu ter aprendido espanhol, feito um mergulho no cinema, na música e na comida da América Latina, e por ter estudado na Argentina, em Cuba e na Colômbia. Ah, claro, passa muito também por eu ter tido em dado momento dois filhos que se sentem também colombianos. Fato curioso é que o começo disso tudo está estranhamente, pero no mucho, na Alemanha.
Ja klar, die Leute dachten, weil du aus Brasilien kommst, müsstest du ganz Lateinamerika kennen. Sie fragten, wie ist Buenos Aires? Tanzt man bei euch Tango? Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass dir das gar nicht gefallen hat.
Esse é o Johannes, meu ex-namorado alemão. Ele me lembra que os alemães viviam me perguntando coisas do tipo: você sabe dançar tango? Como é Buenos Aires? E eu ficava meio brava, porque que diabos tenho eu agora que saber dançar tango?
Aber mit der Zeit hat sich das geändert.
Mas isso acabou mudando com o tempo, diz ele. Afinal, quem em sã consciência não gostaria de saber dançar tango? A questão é que circula também certa ignorância, como me recorda a minha amiga alemã, a Stephanie, que conheci aqui mesmo no Brasil.
So der Klassiker ist, wenn man sagt, dass man in Brasilien gelebt hat, dass die Leute ganz unbedarft fragen, ah, wie schön Sie sprechen Spanisch.
Para Steffi, viviam perguntando se por ter passado uns anos em São Paulo, ela tinha aprendido bem espanhol. Com Johannes a coisa foi menos grave. Conheci ele quando morei na Alemanha, bem na época em que a Europa Ocidental estava concretizando seu sonho de integração pós-Segunda Guerra, que resultou na União Europeia. Eu estava lá quando todo mundo tinha que ir ao banco trocar marcos por euros, anos 2001, 2002, até 2004. Aliás, como brasileira, eu já conheci esses perrengues de troca de moeda, que deixavam eles perdidinhos e irritados. Senti uma certa superioridade em relação aos alemães nesse sentido. Nossa relação acabou terminando, porque eu não me sentia totalmente em casa na organizada Alemanha, apesar de adorar o país, a língua alemã, ele, a família dele. Na Colômbia, onde eu fui morar anos depois, foi diferente. Havia uma bagunça que era minha. Como se explica essa afinidade?
Coño, me falta mi país, no joda. Quiero pelearme con el vecino.
¿Te pica el culo y pa' qué?
Coño, quiero energía, quiero chisme. Aquí no pasa nada. Aquí no matan a nadie.
¿Y pa' qué tú quieres un muerto en la calle?
Coño, quiero energía, aquí no pasa nada. Aquí nadie habla con nadie.
É isso. Briga, fofoca, confusão. Energia, caramba. Em outras palavras, o quintal de casa. Aquilo que me é conhecido me irrita, me diverte, depende. Mas me define. Isso, com certeza. Circula na internet uma pesquisa de opinião pública que revelou que apenas 4% dos brasileiros se consideram latinos. O dado está na edição de 2014-2015 do projeto The Americas and the World, Public Opinion and Foreign Policy. As Américas e o Mundo, Opinião Pública e Política Externa. É uma pesquisa gringa e que já tem alguns anos, mas esses 4% se variaram, deve ser pouco. Basta puxar um papo de bar para ver. Quando eu estava na Alemanha, não imaginava que a coisa fosse tão grave. Ao mesmo tempo, eu era claramente parte dessa estatística. Desinteressado em grande parte, ignorante também. Ao voltar de lá, dei um basta.
Se é para ser latina, vou ser latina direito.
Tracei, portanto, um plano de latinidade. A primeiríssima primeira medida.
Camis, lembra quando a gente começou aí no Conexão Caribe? Era um lugar pequenininho, com um monte de estrangeiros, né? Um monte de latino, daí tinha aquela música salsa, merengue, música caribenha. Nossa, a gente ficou encantado. E um monte de gente que sabia dançar. Você que me introduziu nessa cultura aí, latina, e fui aprender lá no Conexão com o pessoal que já sabia mesmo dançar, que era nativo da terra, e nossa, não como superei. E você, desfilando, salão, dançando com todo mundo.
Canta, Lolita! Se não se baila, não é minha revolução.
É como dizem por aí. Arrastei minha amiga Márcia, dos meus tempos de faculdade, e tantos outros amigos para essas baladas latinas de São Paulo. Mas precisei fazer mais do que dançar. Afinal, toda a real mudança de vida tem por trás a figura de um professor com P maiúsculo. No meu caso, professora.
Não me maquillei, mas entendi o que queres fazer, não há problema. Queres fazer-me perguntas? Queres que te hable eu?
Essa é a Silvia. Silvia Beatriz Adoui. Educadora popular, professora universitária, militante. Argentina, como sotaque entrega, radicada em São Paulo há muitos anos. Uma amiga me recomendou que eu a procurasse lá em 2003, 2004, quando eu voltei da Alemanha e precisava de alguém para me ensinar espanhol. Que inocência minha, atrás de aulinha. Que achado a Silvia. Começamos o curso. Rapidinho, ela se tornou uma referência, um caldeirão quentinho de conhecimento, não só sobre o castelhano e a Argentina, que eu adoro, como da América Latina inteira. Nesse caldeirão eu mergulhei feliz, e a ele sempre volto para me nutrir. Silvia é uma amigona, alguém que mesmo de longe dá conselhos certeiros. Assim, só de ser evocada em meus pensamentos. Uma espécie de terapeuta, como ela mesma conta.
E quando você veio assim muito séria, parecia que estava procurando um terapeuta ou um médico. É a impressão que me deu a mim, né? E como se estivesse escolhendo não uma professora, senão algo muito, uma coisa muito séria assim na tua vida. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Mas eu disse, eu tenho que dar um desconto. Ela tem uma maneira racionalista alemã.
Ela não me entendia e nem eu me entendia muito bem. Só sabia que para mim esse papo de latinidade tinha ficado sério, urgente, importante. Depois de encontrar a Silvia, eu achei o caminho. No começo era um caminho intelectual e afetivo. Depois virou caminho mesmo, estrada, viagem. Inventei um mochilão pela América do Sul que ela acompanhou de longe, com admiração e preocupação também.
Quando você fez essa primeira viagem, eu estava muito preocupada. Eu achava que você era muito ponderada, sensata, mas que você ia pisar em solos que você não conhecia. E muito sozinha, né? Muito você com você. Então, isso me preocupava um pouco.
O que é essa latinidade? Se esse sentimento que eu tive, ele é meu? Ou se existe... essa comunhão é um treco real?
Eu acho que faz sentido, sim. Sabe quando você é criança, imagina, vou morar em outro país, né? Eu nunca me imaginei morando fora da América Latina. No Brasil, me sinto em casa. Em qualquer país da América Latina, me sentiria em casa. Então, eu me sinto latino-americana, muito latino-americana. Me custaria, no período de existência que a gente tem, por exemplo, expandir isso para a Europa ou para a África, inclusive, Ásia.
Esse sentimento latino-americano, ele vinha da tua formação familiar?
Sim, creio que sim.
Não fui a única a entrar debaixo das asas da Silvia, nem a única merecedora de sua atenção, ainda bem.
Foi uma coisa muito legal, porque ela estava dando aula numa escolinha aqui perto de casa, e a escola fechou. Aí eu falei, não, eu quero ter aula com você, de qualquer jeito. Aí transferimos a classe para a casa dela, e eu sempre disse para ela que ela tinha um papel, até me emociona.
E eu também emociono quando você emociona.
Pois é. É um papel muito importante na minha vida, que hoje a gente ri demais disso, mas que era me tirar do limbo da ignorância.
Mas como assim?
Porque, claro, porque era assim, tudo era... O Hemisfério Norte, era Europa, era os Estados Unidos. E com a Silvia foi raiz, né?
Essa é Elu. Heloísa Reinert, jornalista. Viveu mais de 3 anos em Buenos Aires, onde seu sofá foi minha cama diversas vezes. Exploramos muito a capital argentina juntas. Tomamos posse mesmo.
Teve uma época que eu decidi fazer uns cursos de verão em Berkeley, né, na Califórnia. E aí lá eu me descobri latino-americana. Talvez porque eu me sentisse pela primeira vez tão diferente de outras pessoas, entendeu? E que, digamos assim, no meu curso, eu achava mais interessante estar com a mexicana do que com a americana. Então, na verdade, foi uma coisa muito louca, assim. Aí eu decidi, não. Então, agora, já que eu sou latino-americana, de verdade, eu vou aprender espanhol. E aí eu fui atrás para aprender, né? E aí, como você, encontrei a Silvia.
É, nada como sair e se observar de longe.
Imagina, se eu não tivesse ido para fora, se eu não tivesse voltado, se eu não tivesse encontrado a Silvia, talvez as coisas não tivessem acontecido, né? Da forma que aconteceram, entendeu?
Ai de que não tem uma Silvia depende de notícias oficiais para entender de fato a região.
Mas como você acha que a América Latina aparece nos nossos jornais, assim, a vizinhança? Como jornalista, né? Você acha, qual é o interesse das redações? Ou qual era e qual é, né?
Ah, sei lá, tem sempre essa questão, essa ênfase nas tragédias, né? Então tudo que é tragédia vira notícia e vira manchete. Os cadernos culturais minguaram, né? Ficaram mais finos, alguns suplementos desapareceram, mas a informação hoje era muito difusa, né?
Ven, Magdalena, mi amor, dame el sueño y la voz, dame tiempo y razón. Hoy es un día de sol, toda provocación viene a mi corazón. Te, 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 te.
Igual, mas diferente. No exterior, os brasileiros tendem a entrar no balaio dos latinos. No Brasil, mantém distanciamento dos outros países da região. Falei disso com meu amigo, o escritor Sérgio Rodrigues, colunista de Língua e Linguagem na Folha de São Paulo, e autor de romances como O Drible e A Vida Futura. Ambos têm histórias universais e, ao mesmo tempo, muito brasileiras. O primeiro fala de futebol, e o segundo traz Machado de Assis. A gente se encontrou num lugar histórico da antiga capital do Brasil, o Rio de Janeiro.
O que você sabe do Jardim Botânico? Tinha uma coisa na época do Império, né? Deles mostrarem poderio, os países mostrarem poderio por essa tecnologia que era a botânica, né?
Sim.
Tem a ver com isso. Então.
É uma coisa do século XIX, né? Uma das coisas da ciência da época. Tinha os zoológicos e tinha os jardins botânicos, né? Que era você juntar o máximo de espécies do mundo ali. Se acreditava que isso tinha um valor para o desenvolvimento do povo. Não era só um jardim bonitinho para as pessoas passearem. Né? Mas foi uma das primeiras coisas que o Dom João criou, né? Quando chegou em 1808. Foi uma das primeiras coisas. O Banco do Brasil, Jardim Botânico no Rio de Janeiro.
Nosso assunto é isso, né? Do Brasil ser diferente, estar dentro da América Latina, mas estar à parte também ao mesmo tempo. Dom João, a gente está falando dele, essa nossa história de colonização, nossa história de formação como país é diferente dos vizinhos. Você acha que isso tem a ver com esse distanciamento? Até que ponto?
Eu acho que tem a ver. A nossa história toda é bastante diferente, a nossa língua é diferente, obviamente, né? Mas o fato da colonização portuguesa ter resultado num país tão grande e coeso, de alguma forma, né? Nunca se separou, né? Isso é tão diferente da América Espanhola, né? De colonização espanhola, que, assim, eu não sei nem se isso é causa ou consequência das nossas diferenças. Eu acho que é um pouco de cada coisa, provavelmente. Por que que eles se estilhaçaram inteiros? Por que que todas as brigas resultaram em novas nacionalidades? E por que que isso aqui não?
A coisa de a gente ter tido o rei aqui, né? Tá muito doido, né?
Não, isso, eu acho que essa vinda do Dom João aqui foi bastante relevante, né?
Rola um papo de que o Brasil deu as costas para a América Latina. Mas eu acho que ele não explica tudo, não.
E agora, essa questão das diferenças do Brasil estar de costas para a América...
Você compra esse discurso que alguém deu as costas e que é o Brasil que deu, por exemplo?
Não, eu acho que não, acho que é mútuo. Eles também estão de costas para nós. É mútuo, não tenho nenhuma dúvida. Na verdade, eu acho que em vários aspectos o Brasil presta muito mais atenção nos seus vizinhos do que eles em nós. Vários
Como,
aspectos.
Como, por exemplo?
Como a literatura, por exemplo, que é a minha praia, não tem nenhum escritor brasileiro digno do nome, que não tenha lido a sua cota de autores hispano-americanos. Vai ver quantos brasileiros eles leram.
Riqueza, temos. Mania de grandeza, muitas vezes, também. Apesar dos pesares. Somos um caso complicado, e o Pedro me lembra disso.
Mas o Brasil nega o seu caráter de país periférico. É um país enorme, mas é periférico, dentro desse mundo organizado a partir do eurocentrismo e a partir da emergência de uma grande potência imperial com o século XX, que é os Estados Unidos, que é a América do Norte. E esse negócio enorme que tem no meio da América Latina, falando outra língua que não se acha latino, que é o Brasil. Acho muito difícil para um brasileiro se reconhecer como um latino, porque a cultura brasileira tem uma força gravitacional, um negócio...
Uma autorreferência
muito forte. E é muito rica, uma beleza de cultura. Comigo, o que aconteceu? Como eu era filho de refugiados alemães, eu me sentia, apesar de não falar a língua, eu não me reconhecia como brasileiro, sempre me reconhecia como filho de refugiado, como meio alemão. Legal, mas aí, quando eu fui morar lá fora, eu vi que eu era brasileiro, um Brazilian nut total, assim. Não é que eu não tivesse nada de alemão, porque eu era culturalmente, integralmente brasileiro. Como latino-americano, não. Eu não tive esse insight. E não tenho até hoje, eu não me reconheço como latino-americano, apesar de ter uma simpatia pelas culturas latino-americanas, adoro.
É por isso que eu acho que, para se descobrir e descobrir o que for, a gente tem que ir. Explorar, respirar o ar do lugar, cruzar com as pessoas, escutar as fofocas locais. Viajar sem sair de casa só funciona até a página 2. Tive uma página 1, muito importante, porém, que foi o cinema. Decidi escavar o solo audiovisual antes de pisar em solos reais. Por isso, inventei em 2007 um blog, o La Latina. Lá eu escrevia sobre filmes, entrevistava diretores, cobria eventos e de vez em quando fazia curadoria de mostras latinas dos festivais de cinema.
Eu não tinha muito essa consciência, não. Aí eu acho que eu fui ganhando isso um pouco mais. Quando eu comecei a estudar espanhol, na escola, fiz espanhol lá com uma professora engraçada, madrilenha, maravilhosa, Fifi. Mas ela trazia pra gente muito da cultura latino-americana. Eu lembro que a primeira vez que eu me lembro, juro, de ter visto um filme latino-americano, eu acho que foi com ela, que eu era adolescente, pré-adolescente, foi o Crônica de uma Morte Anunciada, colombiano, que era a história do García Márquez no cinema, era um filme colombiano.
Sim. Cinema, sempre uma boa atacada. Filmes expandem nossa vida. Foi assim comigo e também com a Flávia Guerra, jornalista cultural e documentarista que eu fui cutucar para falar desse tema.
Eu acho que o cinema é um espelho maravilhoso, né? De você se ver também lá fora.
Claro. É, cinema é uma experiência emprestada, né? As pessoas deviam pegar emprestado mesmo. Vamos falar do cinema argentino, que essa nossa adoração aí. A que você atribui?
Eu acho que o cinema argentino é muito, muito inteligente. São histórias que têm uma estrutura de roteiro da narrativa do herói, jornada do herói, como o cinema americano gosta e como a gente foi treinado a ver como ser humano, né? Então, a gente ficou mesmo acostumado com estrutura de roteiro dessa trajetória do herói, três atos, etc e tal. Os argentinos fazem isso muito bem, porque contar história é isso mesmo, mas eles conseguem criar roteiros que engajam, engancham o público comum.
Muitos brasileiros, o público comum, como diz a Flávia, já estão familiarizados com o cinema da Argentina. A gente agradece esse feito primeiro ao Ricardo Darín, ator presente em muitos dos filmes de lá que estrearam aqui.
Já passou, já está, não pergunte, não penses. Não foi outra vida. Foi esta. É esta. Agora quero entender tudo. Como se hace para viver uma vida vazia? Como se hace para viver uma vida llena de nada?
Mas também aos distribuidores e às salas de cinema que fizeram seu trabalho direitinho, indo além da oferta tradicional de Hollywood e afins. Vi muitos filmes argentinos, adoro vários deles. Mas me pergunto se o jeito argentino de criar histórias é mesmo o melhor. Será que o segredo deles para ter sucesso fora da Argentina é esse?
Você estava ali botando em dúvida se os roteiros deles são tão melhores que os brasileiros, mas eles são inegavelmente melhores.
Por quê?
Muito melhores. Só se saberia explicar por escola de cinema, não por motivos técnicos e artísticos, porque nós temos grandes artistas e grandes técnicos. Mas o nosso cinema, depois de um momento de grande popularidade com o cinema popular, as raízes do popularesco, pré-televisão, com as chanchadas e tudo mais, e que teve esse cinema popular e bem-sucedido como bilheteria, massacrado pela crítica e elegeu o nosso cinema de qualidade, o cinema novo. Um cinema com uma pretensão épica o tempo inteiro, sem nenhuma concessão ao lírico, achando o lírico ruim, falando sobre a nação e os grandes projetos da nação. E os argentinos sempre falam da vidinha, da classe média. Então, eu acho que tinha isso, acho que tinha um cinema com um projeto nacional de construção de identidade, de revolução. E o cinema argentino, acho que era mais para falar da vida mesmo.
E a Argentina tem uma tradição de literatura, né? O argentino, historicamente, lê muito, né? E conta histórias.
Eles têm 8 indicações ao Oscar, coisa que a gente inveja. Por quê? Porque é vitrine, e aí as pessoas vão ver e vão falar, e uma coisa puxa a outra.
Das 8 indicações ao Oscar que recebeu, a Argentina levou 2 estatuetas, em 1986, pelo filme A História Oficial, de Luis Puenzo, e em 2010, por O Segredo de Seus Olhos, de Juan José Campanella. Darín, que a gente ama, atua no segundo. Na premiação deste ano de 2024, para falar de títulos recentes, o Chile foi o país da região que mais apareceu. O Conde, do Pablo Larraín, concorreu à melhor fotografia. A Memória Infinita, de Maite Alberdi, a melhor documentário. Ambos são diretores chilenos talentosos pra caramba, mas desta vez nenhum levou nada.
Eu acho que a gente tem menos presença do que merecia. O único filme latino indicado, né, a melhor filme internacional, né, antes era estrangeiro, hoje em dia chama internacional, é espanhol, né, do Bayona, que é o Sociedade da Neve. O diretor é espanhol, mas o filme é sobre uma das maiores catástrofes, ao mesmo tempo histórias inspiradoras, bizarras, humanas, né, da história da América Latina contemporânea, que é o acidente nos Andes do avião uruguaio, né? Então, assim, é um filme todo estrelado por atores uruguaios, que eu acho lindo, acho uma mega escolha incrível do Bayona, de não botar espanhóis ali, não botar um elenco hollywoodiano, né?
Ao menos tem isso. As histórias estão circulando, com sotaques adequados, por sinal. Bom, assim como não tem um Oscar ainda, o Brasil carece de um prêmio Nobel. Precisamos de Oscar? De Nobel? Ah, ajudaria, vai.
É evidente que alguns escritores brasileiros do século XX poderiam ter ganhado Nobel. Carlos Drummond de Andrade poderia facilmente ter ganhado Nobel. Teria muito mais justiça nisso do que vários dos prêmios que foram dados aí. Mas, assim, por que isso não aconteceu? Não sei,
Chile com dois. Gabriela Mistral.
São essas coisas.
É, oportunidades, lugar certo, hora certa.
É, e a língua, né? Tá claro que faz diferença.
Na Colômbia, você sabe que tinha isso do... Só criticar um pouco o nome, né? Do Garcia Marques. Porque forma uma geração de pequenos Garcia Marques. Todo mundo quer ser, escreve parecido. Que tinha uma certa sombra que se instalava também. Mas isso é problema bom, será?
Eu acho que é problema bom e eu acho que o Garcia Marques projetaria sombra com Nobel ou sem Nobel. Né? O 100 anos de solidão projeta sombra. É. Muito antes do Nobel, aquilo já era um fenômeno. Mas sombra é bom.
É.
Sombra é bom, obriga você a lutar para procurar um pedacinho de sol.
Né? O Brasil ainda está à procura de seu lugar ao sol, com certeza.
A literatura brasileira é basicamente um segredo de brasileiros, com pouquíssimas exceções. Mesmo um dos maiores escritores da história da literatura mundial, como Machado de Assis, é muito menos conhecido do que ele merece. Ele é conhecido ali, nos circuitos universitários e tal. Quem realmente gosta e lê e estuda literatura sabe quem é Machado de Assis. E às vezes até já leu. A grande maioria do público tem a menor ideia. Cara, o Borges é um deus pra mim. Assim. Se o Borges não ganhou, então também tudo bem que nenhum brasileiro tenha ganho.
Foi por pouco.
Agora, eu acho o Jorge Amado um autor à altura de um Garcia Marques. Acho ele incrível.
Espírito.
Acho os dois, inclusive, melhores que o Saramago. Jorge Amado e o Saramago competiam loucamente para ver quem ia ganhar o Nobel. O Saramago ganhou. Acho que estava errado. Acho que tinha que ter sido o Jorge Amado.
Discussões à parte. Fato é que tem coisa boa pra caramba pra resgatar. Nós dos hispano-americanos, eles de nós. Pra quem reclama da barreira da língua, mais difícil de transpor no cinema e na literatura, é bom lembrar que existe música. Se o cinema brasileiro não arrebatou um grande público internacional até hoje, e a nossa literatura permanece um segredo, como diz o Sérgio, nossa música é admirada no mundo todo. Também em Cuba, país que faz parte de uma espécie de primeiro mundo musical. Uma vez entrevistei Chucho Valdés, pianista cubano de jazz e um dos fundadores do Iraquere, um grupo que fez muito sucesso nos anos 70 e 80. A gente falou do lugar do Brasil nesse cenário musical latino.
Para nós, o Brasil é um lugar muito especial. O Brasil é um país de uma tradição musical muito grande, não? Que ha dado grandes compositores, grandes músicos, genios de la música. Y también pues tiene mucho que ver con las raíces africanas, igual que Cuba, Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces pienso que en parte tenemos mucha relación también entre la música de Brasil, del jazz y la música cubana.
Y levé mi inquietación también a Gonzalo Rubalcaba, otro pianista cubano de jazz, más joven que Chucho, grande como él. Gonzalo intentó me acalmar. Falou que somos um continente, mais do que um país.
Existe acá em Brasil uma ideia de que somos cerrados a la... apreciamos muito a nossa música e somos muito cerrados a lo que se hace en el resto de Latinoamérica, por exemplo. ¿Tú reconoces eso cuando vienes acá?
No sé, mira, quizás lo que lleva a tener esa percepción de Brasil es que es un país muy grande, es un país que casi... se comporta como continente, mais que como país.
Um país continental com uma identidade cultural forte não se renderia facilmente a influências externas. Bom, se rendeu bastante à música dos Estados Unidos, mas não à da América Latina. Exceto em momentos nos quais algum artista conseguiu furar a bolha. Flávia Durante é uma comunicadora, pesquisadora musical e DJ que sabe muito sobre a música latina contemporânea. O interesse dela começou, com um professor argentino, dono de uma super coleção de discos de que ela tomou conta por um tempo. Fui atrás da Flávia.
Shakira, com certeza, né? Foi uma das principais artistas a construir, né, a cena da música latina no Brasil, né? Quem não gosta, é uma das poucas unanimidades. Uma das primeiras artistas a construir, né, a cena da música latina no Brasil, Shakira, todo mundo gosta, né? Desde quem é aficionado pela cena até as nossas irmãs, mães que não acompanham, todo mundo gosta, conhece pelo menos uma da Shakira, né? E ela, uma das poucas que furou a bolha, né? Ela, o Rick Martin.
Um, dois, três, um passito para lante, Maria. Um, dois, três, um passito para trás. Opa!
Rick Martin, Shakira, ícones pop que a gente consome muito. Mas para sermos justos, outros músicos menos espetaculosos, porém muito maravilhosos, fizeram seu trabalho de formiguinha por aqui também. Quem me lembrou disso foi o Charles Gavin, músico, baterista dos Titãs, super pesquisador de música, apresentador de programas e tudo mais.
Paralelamente, a gente vê o Fito Páez, que acho que foi o único artista argentino que, por insistência dele, do empresário dele, da troca de gravadoras e também do interesse nosso, ele entrou no Brasil. Quando ele vem fazer show aqui, né, e faz turnês por aqui, é sempre sold out. Se não me engano, todos nós fomos e participamos do show dele aqui no Rio de Janeiro. Tocamos no Canecão. Mas é o único artista argentino do pop rock que de fato conseguiu alguma coisa por aqui. A outra pessoa que conseguiu, que você sabe muito bem, é o Drexler, né? Também tem uma relação muito forte com a cultura brasileira. Ele gravou música dos Titãs, no trabalho dele. Gravou música chamada Disneylândia. Então acho que esses dois nomes, eles conseguiram furar esse bloqueio.
Solo quiero saber.
É que nada supera os fenômenos mundiais. Quando o pop latino estoura no Brasil, é porque estourou em outros lugares também. A gente surfa já há alguns anos a onda do reggaeton. Um boom mundial a que a gente deu ouvidos.
E a internet ajudou essas pessoas a se conectarem, né, a verem que elas não estavam sozinhas, a se encontrarem e irem se conectando cada vez mais, né? Então, hoje em dia, a gente vê um interesse muito maior, né? Lógico que com a ajuda de fenômenos mais mainstream, né? Anitta, Rosalía e tal.
O que você acha que o reggaeton tem que abre essa... Parece que abre um portal, né?
O público do reggaeton que atrai um público mais jovem, né, que gosta de dançar, que gosta de funk, que gosta de novidades, que gosta de se conectar, de formar comunidades.
Se aproxima do funk, que é a música, aí que tá uma questão de identificação, né? Música dos excluídos, né? As que tem menos grana. Reggaeton é assim, é trash town, que nem é reggae, né?
Tanto a Flávia como o Gavin me lembraram de algo importante. A bolha musical brasileira é mais dura de furar no Sudeste.
Lógico que outras regiões têm outras particularidades, né? É. Na região norte tem uma proximidade muito maior, né? Até porque a troca ali, a influência é muito, muito mais próxima, né? Do carimbó, da cúmbia, né? Dos ritmos nordestinos e caribenhos. E no sul, Rio Grande do Sul, particularmente, com os ritmos mais do Uruguai, da Argentina, né?
O Pará tem uma conexão com a América que nenhum outro estado tem, assim, com a América toda. O lance do Rio Grande do Sul é a conexão com o Uruguai, com o Chile e com a Argentina, regional, né? As pessoas têm muitas semelhanças culturais, têm uma aceitação melhor para a língua espanhola, porque é óbvio, né? Estão ali do lado, são vizinhos, faz fronteira.
A gente costuma dizer que a informação não circula tanto, e na verdade circula muito mais de outros lugares. Mas se a gente for atrás, a gente acha, né?
Já se foi o tempo em que a única coisa que dava para fazer era reclamar. Agora tem internet e o streaming. Para filmes, livros em e-book, música e o Diabo 4. É a glória dos nossos tempos. Ah, mas o algoritmo me mostra sempre as mesmas coisas.
Primeiro, eu recomendo quebrar o algoritmo, né, gente? Você olha lá, você abre seu algoritmo, pode ser qual for a plataforma, tá? Se você viu um filme de true crime, a Netflix vai te mostrar um monte de true crime. Se você quer sair disso, inventa umas coisas aí, bota lá, Los Colonos, cinema argentino, documentário, dá uma mudada aí na busca, assiste umas coisas diferentes que ele vai começar a te mostrar coisas diferentes. Muita gente fala isso pra mim. Ai, não vejo nada, pra mim só aparecem as mesmas coisas. Então tem que dar uma quebradinha aí, brincar com o algoritmo.
Vou provocar.
É, se você não quer sair de casa. Se você quer sair de casa, fica de olho nas programações de salas que são diferentes.
E, se sair de casa, aproveita para explorar as possibilidades de comer alguma comida latino-americana. Hoje tem sempre opções nas grandes cidades brasileiras. O que a gente agradece, não ao streaming, mas às ondas de imigração aqui da região.
Aqui eu moro no centro de São Paulo e a gente tem muito restaurante de vários tipos latinos, né? Principalmente peruanos, bolivianos também. Então eu tô sempre comendo comida peruana, boliviana. E eu adoro comida colombiana também, né? Eu gostava muito dos caldos, né? Do arriaco, caldo de costilha. E era o dia inteiro, né? Eu gosto de sopa, de caldos, então pra mim, sopa é janta, é almoço, é jantar, é café da manhã. Eu adorava, nossa.
Um dos maiores cases de sucesso da gastronomia mundial, não só da América Latina, é o do Peru. Os peruanos amam sua própria comida. E em dado momento, já há uns bons anos, começaram a apresentá-la ao mundo, que a recebeu lambendo os beiços. Hoje o Peru não só se expandiu para vários países com restaurantes para todo lado, como vive de seu turismo gastronômico. Lima borbulha nesse sentido. Uma das chefes peruanas que viu esse processo de perto é a Pia León, que eu também entrevistei.
Tu crees que a comida pode acercar-nos, pode ser uma via para cambiar isso?
Não, pues, definitivamente sim. Sí. E creio que é uma sentida, não? Já se creio eu, por lo menos, já alguns anos. A ver, eu te falo desde minha experiência, não? Como cocinera. Entre todos os cocineros, sim, sí, tratamos de buscar esta união, não? Hoy tratamos, em meu caso, não falar só de Peru, sino falar de Latinoamérica, não? Y mantenernos nosotros unidos y empujar hacia el mismo camino, ¿no? Que es mostrar la gran defensa y biodiversidad que de manera independiente cada país tiene, pero como Latinoamérica somos pues todos uno, ¿no? Entonces definitivamente la gastronomía es un vehículo para lograr eso.
A comida, como ela falou, pode nos aproximar. Pode nos dar a conhecer a vizinhança e estimular a circulação de sabores e pessoas. O turismo tem disso. É porta de entrada, informação fácil para quem tem chance de viajar, da maneira que for.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
A Colômbia foi para mim uma dessas portas, como eu contei antes. O lugar que disse assim:
toma que esse caos também é seu.
Caos, maneira de falar, né? Na maioria das vezes. Esse é o Ivan, um amigo bogotano que vive agora na Alemanha. Perguntei a ele com o que associam os colombianos por lá. Cocaína?
Mas que estão com drogas, com café, com baile, sim? Como colombiano, sim? Ya como latino me ven ya en Alemania como una persona con personas con sabor, con pasiones, con cercanía corporal, con habilidad para ver la vida diferente, ver los lados positivos de la vida. Alguna gente me ve como latino, como Latin lover.
Eso, proximidad, abertura, un cierto buen humor y medio a él, el caos. Somos de un mismo terroir. E a gente tem um passado em comum.
O que que significa América Latina? Quando a gente fala isso, faz sentido? Ou a gente está só tentando dar uma dica de que área do mapa a gente está falando? Né?
Ah, eu acho que faz todo sentido. Eu vejo muito sentido. Quando você viaja por países da América Latina, você percebe, eu pelo menos percebo, né? Você, eu não sei, mas... eu percebo muito mais semelhanças do que diferenças entre nós. Só que as semelhanças são profundas, eu acho. Elas acabam sendo escondidas por a diferença da língua, algumas diferenças de costumes e tal, mas no fundo é a mesma coisa, é a mesma tragédia, é a mesma exploração brutal das pessoas, é a mesma violência com que essa exploração é mantida ao longo dos séculos. É uma mesma elite violenta e com uma dose imensa de descaso pelo bem-estar da vida daquelas pessoas que trabalham para elas. Ao mesmo tempo, uma capacidade para alegria, apesar de tudo isso, uma capacidade, uma ligação muito imediata com a alegria, com o prazer de viver, com o prazer da comida, da dança.
Do outro, né? É fácil chegar,
tocar nas pessoas, abraçar as pessoas, sorrir. Eu acho que tudo isso é marca nossa e tudo isso é igualzinho.
Temos, sim, uma pá de preconceitos para deixar de lado. E falta vontade política para inventar o que os alemães e franceses decidiram inventar lá atrás, com a criação da União Europeia.
A dificuldade maior é fazer isso funcionar como um bloco, de fato. Cultural, político, econômico, isso é muito difícil por alguma razão.
Por onde começaria essa mudança?
Eu não sei. Eu acho que tem muita coisa para fazer, né? E talvez a gente não vai chegar lá nunca. Mas algumas medidas práticas imediatas, se eu consigo pensar, seria, por exemplo, ensinar espanhol para a população brasileira. Porque não interessa a ninguém que isso aqui se fortaleça como bloco. A América Latina, ela chega muito atrasada, né, nessa partilha das riquezas mundiais.
Acho que tem mais união do que a gente pensa, né? E acho que o que interessa ao sistema, né, ao grande mecanismo aí, é que a gente não se una mesmo, porque junto a gente vai fazer muito mais coisas mais legais, né? O que é legal é agora que as pessoas estão despertando para isso, né? Entender que é melhor a gente junto do que cada um no seu país ali e o Brasil virado de costas para todo mundo, né? Quanto mais junto, melhor.
Quanto mais junto, melhor. O negócio é ter curiosidade ativa, as antenas ligadas, o interesse dirigido.
Tenho para mim que é só o namoro que contamina.
Como diz Juan Luis Guerra na música Bilirrubina.
Para onde que nós vamos, então, conhecer um dia? Para o Bogotá?
Ah, eu queria, porque você conhece profundamente, biblicamente, né, Bogotá. Até filhos você fez lá.
Mas aqui.
E eu quero conhecer.
Fui cutucar meus filhos de novo. Refazer a perguntinha que fiz para eles de brincadeira anos atrás, quando eram pequenininhos. O que é América Latina para vocês?
Bom, eu acho que é Colômbia e Brasil, pai e mãe.
E a mãe é latina?
É sim.
Por quê?
É, porque Brasil faz parte de Latinoamérica.
Para mim, América Latina é um monte de países com culturas incríveis, que eu já ouvi falar de algumas, outras eu já fui, outras eu já comi comidas, e outras eu já fiz alguns costumes.
O quintal aqui de casa é grande, cheio de coisas para a gente explorar. Somos muito mais felizes assim.
Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras.
Esse podcast foi feito com o apoio do Images of Latin America. É um projeto alemão que conecta iniciativas, ativistas, organizações, etc. do estado de Schleswig-Holstein, na Alemanha, com grupos e organizações da sociedade civil da América Latina. O projeto é realizado pela Fundação Heinrich Böll Schleswig-Holstein e pela Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein. Meu vielen, vielen Dank a eles. Meu obrigado ao Mamilos, que também apoia este episódio do Latina, eu. E a vocês, ouvintes, muitas graças, de coração. Vamos continuar essa conversa. Me procurem nas redes sociais. @CamiMoraes, com Z no final, ou @LaLatina.com.br, tudo junto. Bora conversar.